Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o Geografia e nele eu vou continuar falando com você sobre bacias, só que agora eu vou falar detalhadamente sobre todas as bacias principais, ou primárias, né, do Brasil, que são a Bacia Amazônica, Tocantins, Araguaia, do São Francisco e a Platina, que eu já comentei com vocês, mas agora eu vou detalhar, começando pela Amazônica, que é a maior que a gente tem aqui no Brasil, né? Ela não é a maior brasileira, porque eu te falei que para ser brasileira tem que ser inteiramente brasileira. Ela não é a maior brasileira, mas ela é a maior do planeta. E ela passa aqui pelo Brasil, então ela é essencial, ok? Aqui vão ter algumas coisas de decoreba. Certo? Que eu vou jogar uns dados e aí você tenta guardar eles, interpretar eles, que não tem muito o que explicar, porque é bem lógico, como por exemplo as vertentes da bacia, né? As áreas próximas a ela, as áreas por onde ela passa, serem a Cordilheira dos Andes, o Planalto Central e o Planalto das Guianas, certo? Aqui tem uma coisa legal de você entender. Por quê? No Planalto das Guianas e no Planalto Brasileiro, a gente vai ter os afluentes de maior potencial hidrelétrico do Brasil. Lembrando que potencial hidrelétrico é diferente de potencial hidráulico. Então, se eu estou falando que é hidrelétrico, é o que produz mais energia. Não necessariamente o que tem mais força para produzir, mas é o que efetivamente produz mais energia. Além desses, além dos afluentes das Guianas e do Brasileiro, né? A gente vai ter também os afluentes Norte e Sul aqui na Amazônia, que eles trazem dupla captação das cheias de verão. O que isso quer dizer? Quando tem cheia no verão, né, que geralmente tem mais enchentes, eles dois vão captar as águas dessas cheias e vão desaguar essas águas aí no curso da Bacia Amazônica, né, no curso principal. Então, por isso, eles são afluentes importantíssimos, que eles acabam trazendo um volume de água muito grande. Outra coisa muito importante de você entender sobre a Bacia Amazônica é que ele é um rio de planície. Guarde isso aqui. Por quê? Lembra que eu te falei que um rio de planalto é aquele que tem quedas d'água, que tem desníveis, etc., que por isso tem um potencial hidrelétrico muito grande? Quando ele é aproveitado, no caso, né? Se ele não for aproveitado, é um potencial hidráulico, mas enfim, é muito propício para fazer energia. Aqui no Amazonas, não é teoricamente assim, porque o Amazonas é um rio de planície, ou seja, ele é navegável, ele é totalmente navegável. O curso dele é uniforme, você não vai ter muitas quedas. Então, como o curso segue, você vai ter aí um rio completamente navegável no Amazonas. Mas mesmo assim, a gente tem muitas usinas. A gente tem, por exemplo, a usina Jirau, lá no Rio Madeira, que faz parte da Bacia Amazônica, né? A gente vai ter a usina Santo Antônio e a gente vai ter a usina de Belo Monte. Pronto, aqui é a parte que você liga seu cérebro e você presta atenção, que isso aqui é muito importante. A usina de Belo Monte é uma que fica mais do meio pro topo, assim, do Brasil, que ela fica lá no rio Xingu. O rio Xingu é um afluente do rio Amazonas, né? Que passa ali pelo Pará e a nascente dele fica lá em Minas Gerais. Então você vê que ele é uma área bem espalhada. Por que que eu tô te falando que a usina de Belo Monte é tão importante? Ela é a maior hidrelétrica 100% brasileira. Ou seja, essa hidrelétrica, essa usina aqui, é toda do Brasil. E além de ser toda do Brasil, ela é a mais ecologicamente correta que a gente tem aqui. Ela tem poucos impactos ambientais. Óbvio que tem, né? Ela teve desmatamento, ela deslocou muitas populações ribeirinhas do Xingu, então todo mundo que morava ali na borda do Xingu acabou tendo que se mudar por causa da hidrelétrica, mas mesmo assim os impactos dela são poucos. Então, como ela é ecologicamente correta e é a maior brasileira, ela é muito importante. Então, guarde isso aí, que a usina de Belo Monte fica aqui na Bacia Amazônica, ok? Fechamos, podemos passar agora para a Bacia Tocantins-Araguaia, que vai ser a maior bacia brasileira. Lembra que eu te falei que a Amazônica é a maior do planeta, é a maior no Brasil, mas a maior brasileira é a Tocantins-Araguaia? Então, essa daqui também vai ter um potencial hidráulico imenso. O que quer dizer um potencial hidráulico? Não necessariamente produz efetivamente a energia que tem potencial para produzir, mas que tem muito potencial de produzir, certo? Porque ele é ali da área de energia do norte e do nordeste. Então, realmente, a Tocantins-Araguaia faz uma diferença imensa no potencial hidráulico do Brasil. Esse potencial vem principalmente através da usina de Tucuruí, que é uma usina que a gente tem por lá, né? E da usina de Balbina. A usina de Tucuruí fica na área faraônica e a Balbina fica no Uatemã. Aqui é uma coisa interessante você saber, por quê? O Uatemã também pega áreas da Bacia Amazônica, mas isso é porque o Tocantins-Araguaia, né? O rio Tocantins-Araguaia, a Bacia Tocantins-Araguaia, deságua também no Amazonas. Então, por isso, eles meio que dividem essa área aí de Balbina. Mas aqui tem uma coisa muito importante você entender, que enquanto eu te disse que a usina de Xingu não tinha tantos impactos ambientais assim, as usinas da Tocantins-Araguaia, as usinas de Tucuruí e de Balbina vão fazer desastres ecológicos imensos. Então aqui o impacto ambiental é muito grande, é muito destruidor, tenha isso em mente. Fechamos, podemos passar para a bacia dos rios São Francisco agora. O rio São Francisco é o maior rio brasileiro. Por favor, separe isso aqui. Eu estou te falando que o rio São Francisco é o maior 100% brasileiro, mas a maior bacia é a Tocantins-Araguaia. Separe. O maior rio é o São Francisco, a maior bacia é a Tocantins-Araguaia. A bacia São Francisco não é a maior brasileira, ok? Pronto. Agora, sobre São Francisco, eu queria que você soubesse que ela transporta água geralmente em regiões semiáridas, ou seja, ela irriga áreas relativamente secas, né? Principalmente no Nordeste, no Sudeste, né? Inclusive, ela passa por esses dois, integrando, né? São as duas regiões mais populosas, que mais tem gente do país, a Nordeste e a Sudeste, e ela integra essas duas regiões. Então, só por aí você já pega quão importante ela é para a sociedade como um todo. Mas, além disso, ela também é importante historicamente, porque ela acabou fixando povos ribeirinhos e criando cidades. O que isso quer dizer? Como é uma área de seca, as pessoas que vivem nessas áreas acabam procurando áreas que sejam irrigadas para poder morar perto e se aproveitar daquela água. Então, isso acabou fazendo que com que muitos povos acabassem se fixando perto dessas águas da bacia do Rio São Francisco, né, perto dos rios, dos afluentes, enfim, e criando cidades por ali. Então, ela mexeu muito na geografia urbana do Brasil também. Porque como ela tem esse potencial hídrico tão grande, né, ela acaba gerando solos férteis, porque as margens dela são todas irrigadas e aí tem muita fruticultura. Então você planta bastante lá, o solo é bem fértil e dá para você fazer uma agricultura de subsistência até por lá. Para finalizar só essa parte aqui da Bacia do São Francisco, aqui a gente vai ter potencial hidrelétrico também, certo? A gente vai ter usinas, principalmente a usina de Sobradinho, que fica na Bahia, a de Três Marias, que fica em Minas Gerais, e a usina de Paulo Afonso, que fica na Bahia. A de Paulo Afonso é essencial. Então, dessas três aqui, acho que Sobradinho e Paulo Afonso tem um destaque maior, mas guarde que a usina de Paulo Afonso fica na bacia do Rio São Francisco, certo? Pronto, agora a gente pode ir para a última bacia, que é a Bacia Platina, que eu acho que é a que eu mais tenho coisa para te explicar, porque ela tem uma complicação que as outras não têm. Porque aqui ela vai ser só parcialmente brasileira. Como assim? Ela vai passar pelo Brasil, pela Argentina, pelo Paraguai, pelo Uruguai e pela Bolívia. Então, por aí você já pega que você se lasca. Os principais rios dela são Paraná, o Paraguai e o Uruguai. Então você tem aí uma internacionalidade muito grande que pode acabar gerando tanto tratados quanto conflitos. Mas isso não é de todo ruim. Por exemplo, o Paraguai, ele é um rio que vem, logicamente, do Paraguai, né? O rio Paraguai vem do Paraguai. E ele acaba alagando o Pantanal. Mas isso é uma coisa boa porque traz biodiversidade pro Brasil. Então essa integração não é de todo ruim. Muitas vezes ela é benéfica. Mas o que eu quero que você saiba de verdade sobre a bacia Platina? Primeiro que ela é a maior produtora hidrelétrica de todas essas que eu te falei. Essa aqui é a que vai mais efetivamente produzir energia, certo? E isso vem muito da topografia dela, né? Ela, como você deve imaginar, é muito pouco navegável, porque ela tem vários declives, por isso que ela tem um potencial hidrelétrico tão grande. Então ela tem eclusa, que é aquele elevador de navio que eu te falei, lembra? E as principais usinas que a gente vai ter aqui na Bacia Platina são a mais famosa de todas, que acho que é a usina de Itaipu, né? E o conjunto Urubupungá, que é formada aí pela Ilha Solteira e por Jupiá. Mas o que eu quero que você saiba mesmo aqui da Bacia Platina é a usina de Itaipu, que é a mais relevante. Pronto. Pra finalizar, eu queria falar com você rapidinho sobre dois aquíferos. Um que vai ser aqui da Bacia Platina, que é o aquífero Guarani, e o outro que vai ser lá de cima, que vai ser lá do norte, que vai passar mais pela Bacia Amazônica, que é o aquífero Alter do Chão, certo? Esse aqui vai ser o maior do mundo. Tudo que tem a ver com a Amazônica geralmente é o maior do mundo, certo? Então esse vai ser o maior aquífero do mundo, que é o Alter do Chão. Ele faz parte aí do que a gente chama de Saga, que é o sistema aquífero Grande Amazônia. E ele é tão grande que ele podia abastecer o mundo todo por anos. Ele tem relação com a floresta amazônica e ele é muito grande, mas ele não é totalmente explorado, então por isso que ele não abastece, ok? Bom, fechado ele, vamos só finalizar aqui na Bacia Platina. Eu abri esse parêntese aí, mas agora eu voltei. No aquífero Guarani, que é aqui da Bacia Platina, né? Ele vai trazer água doce. E ele tem um processo que está acontecendo nele que é muito específico. Que é basicamente, a gente tem arenito poroso lá, certo? Ele vai se infiltrar. E o basalto que tem nesse aquífero, a gente vai ter vários tipos de pedras lá, né? E o basalto, que é impermeável, né? Que é uma rocha magmática impermeável, ele vai impedir que esse arenito poroso que está se infiltrando se dispersa. Se disperse, no caso, né? Isso faz com que o aquífero seja poluído. Ele é bastante poluído, sendo que a principal recarga desse aquífero é pluvial. Então, vem da chuva. Então, essa poluição vai acabar entrando no ciclo da água aí. Isso atrapalha muita coisa, principalmente porque esse aquífero tem uso tanto industrial, quanto doméstico, quanto agropecuário, quanto de exploração desenfreada. Ele é bem utilizado e bem explorado. E isso, para a preservação do aquífero, não é tão bom. Isso é meio inevitável, até porque ele fica em zonas muito populosas, né? Ele pega ali o Centro-Sul, ele é ligado ao Rio Paraná, que é isso que eu te falei, que faz parte da Bacia Platina, então não tem muito como ele não ser muito explorado, porque tem muita gente ali pela região. Mas o aquífero Guarani tem várias especificidades dessas que eu tô te falando, que podem cair em prova, então que é bom que você saiba. É isso, vou parar por aqui, finalizei a hidrografia com você, espero que você tenha entendido, espero que tenha ajudado, um beijo, tchau!